Então hoje, bem-vindos ao podcast do Cinema Aqui, eu sou Rodrigo Monteiro e hoje nós vamos falar sobre aquele filme que promete salvar o universo da DC nos cinemas. Não é isso mesmo, Vinícius Carlos Vieira?
Que, editor, que pesado isso, que responsabilidade, não? Né?
Não era essa a promessa?
Na verdade era. Ganha...
Na verdade era.
Na verdade era.
Eu entrei, eu tinha menos pequenas expectativas, grandes negócios. Mas enfim, talvez. Mas não salvou.
Não salvou. Porra, já deu spoiler. Salvou,
do programa. Não, vamos
isso,
lá.
Obrigado. Até em semana que vem.
Crise nas Infinitas Terras, o DCU, não salvou nenhuma. É um bolo de incompetência.
Eu acho que eu sou voto vencido aqui, mas eu me diverti com o filme. Mas vamos falar isso no decorrer do programa. A outra voz que vocês já ouviram, Thiago Cardim. Imagina se pega no olho, Gibizilla, imagina se pega no ouvido. Tudo bem, Cardim?
Tudo jóia. Como vão, queridos ouvintes?
A gente precisava de alguém que soubesse do Flash. Então,
alguém que tivesse lido o Flashpoint.
Alguém que leu o Flash. Eu li o Flashpoint. Eu li as coisas grandes do Flash só li o resto. E, enfim, a gente precisava do especialista. Então, o Thiago é nosso especialista. Especialista no.
Especialista em Flash.
Especialista em Flash é ótimo.
Coloca no LinkedIn, né? Especialista em Flash. Eu repito, eu pretendo um dia colocar no meu currículo especialista em cronologia do X-Men. Um dia você vai me dar dinheiro, eu tenho certeza.
Em cronologia?
Vou explicar. Eu vou fazer um workshop Cable. Da onde veio?
Puta que pariu, caralho. Vai durar quantas horas? 8 horas de workshop, né? Caralho.
É isso aí.
Eu vou. Quem quiser, eu vou vender esse curso online aí, quebrado em 16 módulos, 10 aulas cada um desses módulos. E aí, coloca seu e-mail aqui.
Um curso assim, ó. Cronologia da família Summers. Pronto. Aí,
exatamente. Você quer falar? Eu explico até os 3 cables que tem por aí perdido. Eu chego nos Summers todos, aí fechou. Nóis.
Tô vendo a oportunidade de negócio. Eu vou lançar o curso Cronologia X-Men com o Vinícius.
Vou fazer isso.
E o bom é que dá para ser aqueles de recorrência, né? A pessoa paga uma mensalidade, porque não acaba nunca. Então vai tendo aula nova todo mês.
O que é diferente do Flash, né? Porque o nosso amigo Flash é só ver uma cronologia que ele vai lá e caga nela, né?
Qualquer que seja.
Qual o poder do Flash? É destruir cronologia.
Cagar numa linha temporal.
Já que estamos nisso, nenhum dos dois gostaram, né, do filme.
Thiago, fala, Thiago.
Assim,
simples objetivo. Você gostou do filme?
Não gostei. Mas, veja você. O que o Rodrigo tá falando, assim, algumas cenas do filme eu me diverti, mas esse é daqueles filmes que eles vão... Vai amadurecendo mal. À medida que vão passando os dias, eu vou me lembrando de determinadas sequências, ao invés de eu tentar... talvez elaborar de um jeito, falar, acho que aconteceu. Não, vai ficando pior. Se eu vou lembrando do negócio, eu falo, caralho, velho. Tá ficando cada vez pior.
É tipo fruta, né? Ele passa ali do ponto, fica... Só estraga, é incrível.
Pode ser isso. Talvez eu não dê esses dias de maturar o filme ainda, igual você.
Mas eu não gostei, não.
Assisti mais gostei, recente.
Eu queria muito ter gostado. Cara, assim, vamos lá. Diferentemente do que as pessoas imaginam, né? E aí eu falo por mim, mas eu acredito que eu tenho certeza que o Thiago concorda comigo. Diferente do que as pessoas imaginam, a gente que é fã de quadrinho, a gente entra com uma boa vontade gigantesca em absolutamente qualquer filme de hominho. A gente quer que todos eles sejam bons. A gente quer que eles sejam incríveis. Ah, mas não é ruim. Eu entrei achando que Liga da Justiça podia ser bom. Sabe aquele negócio de você ver assim? Porque você tá sempre esperando. É tipo o fã do Shyamalan. Cara, a gente tá sempre esperando o momento que seremos
surpreendidos. Que ele não lança um filme bom, né? Mas você tá lá acreditando. Caralho,
eu tô lá. Primeira fila, primeira sessão. Porque agora vai. Agora não foi ainda, mas agora vai. É uma coisa... o Flash ainda é um personagem divertido, é um personagem interessante.
Sempre cara, eu gosto muito do Flash, assim, nos quadrinhos. Eu gosto muito do Flash. É um personagem que eu sempre disse que, para mim, era o personagem mais Marvel da DC. Tranquilamente, a DC resolvesse que ia vender o Flash para a Marvel, funcionaria tranquilamente lá. Mas porque eu acho que é um personagem em todas as suas encarnações, na real, né? O Barry Allen, que é um pouco... Se a gente parar para pensar, você que não lê gibis, saiba que existe, da mesma forma que o Lanterna Verde, que o Homem-Aranha e tal, existiram muitas pessoas que usaram a alcunha de Flash. E duas delas, inclusive, usaram o mesmo uniforme, o mesmíssimo uniforme vermelho que você vê aí nos desenhos, no filme, não sei o quê. O mais famoso é o Barry Allen, que é esse que tá aí nos filmes.
Mais famoso para vocês que são velhos. Eu que sou pessoa nova, só tenho um Flash. É lógico, pô.
Mas é o Flash mais legal.
Idade, né? É idade, né?
Ele é muito mais legal do que o Barry Allen, na real. O Wally West é muito mais legal do que o Barry Allen. O Barry Allen sempre foi serião e tal. O Wally West, principalmente esse Flash, o Flash do Ezra Miller, na verdade, ele é muito mais...
Ele é muito... Não, metade do filme ele é o Wally West, e aí, da outra metade, ele tropeça no Barry Allen e vira o Barry
Allen. Eu acho que o tempo... a criação dele... enquanto personagem dentro do Snyderverse, aí, desde que ele apareceu lá no filme da Liga da Justiça, o caralho, não sei o quê. Não, apareceu primeiro no Batman vs Superman, né? Ele já parecia muito mais Wally West do que Barry Allen.
Sim.
Mas eu acho que eu acho ele mais bobo, ainda mais insuportável, na real, do que o Wally West. Chega a ponto de ele ser irritante, assim, né? O Ezra Miller, eu acho que é um... Eu ia dizer que ele é um ator ok, tal qual o Jared Leto, mas o Jared Leto é um bom ator. A diferença é que ele andou fazendo escolhas questionáveis de filmes.
Eu gosto do trabalho do Ezra Miller.
Gostei do Ezra Miller no filme.
Eu tenho um pouco de preguiça.
Sabe o que eu descobri hoje? Que... não vai cortar a pauta, mas eu descobri hoje que o Andy Muschietti, ele, pra fazer os dois Barry Allen no filme, primeiro ele filmou o Barry Allen com um cara, com um dublê dele. E aí depois ele projetou todas aquelas cenas no volume, que o volume, para quem não sabe, é aquele lugar que eles filmam o Mandaloriano, isso, aquela série do Star Trek, que é um monte de LED, né? E aí ele projetou aquilo com os efeitos pro Ezra Miller. Aí o Ezra Miller, ele interpretou ele mesmo, olhando para ele mesmo, cara, maluquice total. E aí ele foi captando, quer dizer, é um negócio assim, é um negócio que nunca tinha sido feito e provavelmente não vai ser mais, porque não faz o menor sentido, porque dá para fazer digital, é mais fácil, mas fica aí a curiosidade.
É legal. No fim, ele tá interpretando de alguma forma, ele tá interpretando com ele mesmo, né? Isso é legal.
Ele não tá interpretando com nada ou com dublê, né? Na primeira vez ele interpreta com dublê, na segunda ele interpreta com ele.
Com ele, muito louco. É um trabalho, tem que ter muito dinheiro jogado fora.
Eu gostei do Ezra Miller. A crítica do Vini, que sai amanhã no cinema aqui. Aí, pra quem tá ouvindo, o podcast tá na descrição, independente de quando você ouvir. Ele fala que mostra muito, assim, como ele é esforçado, né? Esses dois flashes. E eu concordo. Eu acho que tem uns momentos que não funcionam muito bem. Mas não sei o quanto é culpa dele também.
Fala. Okay.
Você disse uma coisa. Você fala. Eu tenho muitas dúvidas, eu não gosto do filme, mas eu tenho muitas dúvidas sobre as coisas que eu não gosto no filme serem tanto culpa do Ezra Miller quanto do Andy Muschietti, na real.
Assim, sim.
Tá? Na real, isso a gente tem que ser justo. Eu acho o Andy Muschietti um bom diretor, eu sei que o Vini não gosta muito por questões de Stephen King, mas eu gosto do It, dos dois.
O primeiro It eu acho incrível, eu acho impecável, o segundo eu acho um lixo.
Mas eu gosto dos dois. Eu gosto, claro que eu gosto muito mais do primeiro, mas enfim. Eu gosto dos
dois. Mas não é um trabalho ruim. Não é um trabalho ruim.
Eu acho que ele é um bom diretor. E tem, inclusive, essa coisa toda, né? Bom, a gente vai falar sobre isso, mas ele ser o Batman, ele fazer o filme do Batman, aliás, não é uma coisa que eu fiquei assustado por causa do filme do Flash. Porém, eu acho que tem uma mão pesadíssima de... É mais até do que dizer, é uma mão de produtor. Porque, no fim das contas, ele é produtor, a Bárbara Muschietti é produtora, não sei o quê. Eu acho que é muito mais, na verdade, a mão do estúdio. Já é uma coisa maior, mais acima.
Forçando, né? As coisas que tem que fazer.
Que aquele filme... A Isabela Boscovi tem uma frase, a gente já falou sobre isso, inclusive. Aqui, quando a gente falou sobre o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas a Isabela Boscovi tem uma frase maravilhosa sobre esse filme, sobre o Doutor Estranho 2, que eu acho que cabe aqui perfeitamente. Que ela diz que ela assistiu o filme e ela ficava ouvindo as engrenagens da Marvel de fundo. É. Aqui, você assistia esse filme, você ficava vendo as engrenagens da DC. O filme claramente tinha um objetivo maior, além de ser um filme.
Sim.
Ele tinha o objetivo de ser um encerramento de um ciclo, um potencial início de outro, talvez não seja o início propriamente dito, mas é um potencial início de outro, ou talvez uma limpeza de barra para termos um outro ciclo. Então ele não é um filme por conta própria. Ele tem uma função. Mais do que ele ser um filme, é ele ter uma função. E eu tô, na verdade, cada vez mais cansado de filmes que têm função.
Talvez quero... inicialmente... Pra quem sabe, esse filme demorou pra caceta pra acabar, né? Então, então acho que tem 4 anos fazendo... Talvez inicialmente... talvez inicialmente ele até tivesse essa ideia de ser um filme só. Mas, assim, claramente, quando vai... quando o DCU lá vai afundando... vai mudando a rota do filme, né? Acho que vai. E aí ele. Justamente para isso, porque eu acho que ele tem essa cara de que vai. Eu não acho que ele tá começando, mas acho que ele tá dando a possibilidade de falar que, tipo, ó, agora a gente tá fazendo uma outra coisa, isso daqui, ó, o Zack Snyder e tal, ficou lá para trás. Esquece, é outro universo, tal, etc, etc. Só que eu acho que tem. Eu acho que. Aí, falando do filme, eu acho que tem falta. Falta sutileza, falta tentar contar uma história, falta tentar fazer um negócio que caiba dentro daquilo. Então, assim, só para iniciando, né? Falando, o filme é sobre o Flash.
12 minutos iniciando.
O filme é sobre o Flash e o Flash tentando fazer aquilo que ele mais fez na vida, que é descobrindo que ele pode voltar no tempo, correndo. Não numa esteira, mas numa bolinha de energia lá, que ele descobre essa bolinha de energia, e ele volta no tempo para salvar a mãe dele do assassino misterioso lá e tal, e obviamente isso dá errado. Então, aí a questão é, assim, vamos lá, primeiro de tudo, a partir de agora, abemos spoilers para todo lugar, porque ainda que não seja, mas enfim, vamos lá.
Isso é uma outra coisa que me incomoda, no fim das contas. Se a gente fizesse um podcast falando só sobre o filme, contando spoilers, tá? Ou seja, que é o que a gente vai fazer, que a gente vai falar sobre spoilers.
Vou tentar o mínimo, mas é que não tem. Esse é um tipo de filme que não tem não tem nada a não ser spoiler.
Então, mas olha só, olha qual é o meu ponto. Se eu não falasse sobre os easter eggs. Nenhum spoiler seria surpreendente, de fato.
Não.
Até os spoilers, até as coisas mais surpreendentes do filme, são apenas, são somente as participações especiais. Porque todo o resto não é uau, surpreendente pra caralho. Se você já leu qualquer história do Flash, ou já viu, você viu a série de TV do CW, ou se você leu... ou viu qualquer filme sobre viagem no tempo, nada nesse filme vai te surpreender, nada. Ele não tem um final mirabolante, nada, 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 nada. E tudo bem, não é um problema ser um filme feijão com arroz. Mas o fato é que as coisas mais incríveis, surpreendentes, são as participações especiais. Ele se ancora nisso, saca? Muito.
Mas eu acho que... Isso eu concordo muito. Eu acho que ele é um filminho água com açúcar, assim, super básico, com tipo um roteiro até bem linear, sem ápices. E aí todos os ápices estão em uma participação. Aparece alguém é uau.
Nunca mas deixando claro que a gente não recebe nenhum dinheiro da Disney nem da Marvel para fazer isso que eu vou fazer agora.
Vale por você.
Mas fazendo, por exemplo, a ideia de viagem no tempo do filme do Vingadores, do Ultimato, que é uma ideia super simples, e aí você... sabia que ia acontecer aquilo há muito tempo, mas o jeito que eles introduzem o vilão na Viagem do Tempo é absolutamente mais criativo do que o Flash. Que é, o Flash, cara, e aí, assim, um negócio que me incomodou muito no filme é que ele, na hora que ele volta, ele não volta pro tempo dele. E aí depois você descobre que, na verdade, não é o tempo dele, é um multiverso, é uma outra terra alternativa, lá os espaguetes do Bruce Wayne lá. E aí ele do nada ele é empurrado por um ser. E aí continua o filme, vai lá. Esse ser não vai aparecer mais, não importa. E aí você fica pensando, porra, por que que não tá? Por que que não tem um esforço? E aí aquele negócio assim, esforço mínimo de narrativa de enfiar esse vilão, sabe? É um filme que não tem vilão, é um filme que não tem antagonista. O antagonista do filme é o Flash.
Só aparece nesses dois momentos, né?
Ele introduzir esse personagem no filme, em, sei lá, 10 momentos, era a coisa mais simples do mundo. Era ele atrapalhar na primeira ação em Gotham, e aí ele aparecer...
Vamos entre nós, assim, né? É um vilão bem merda, na verdade, né?
Ele não é bem merda, assim, né? Ele precisa melhorar muito pra ser bem merda. Ele precisa melhorar muito.
Porra, o visual dele é muito feio,
É muito feio, o visual é horroroso. Ele é feio.
E ele tem uma das soluções visuais mais absurdas que eu vi. No momento que começou ali no final, eu falei, caraca, Hellraiser isso, tá ligado? Tipo, o cara tá se espetando e tá achando legal, e ele começa a espetar mais. Você fala, cara, isso aqui é o Clive Barker pensando
em super-herói.
É, porque não faz sentido. E ele tá lá, mó legal. Nossa, agora eu tenho um negócio que sai do meu braço, mas tá atravessado no braço, o cara tá urrando de dor. E monta esse troço, porque não é um vilão, é um troço. Ele é um troço, né? Ele não é vilão nenhum, né?
É, ele é uma borracha, né? Derretida. No fim das contas é isso, né? Ele é uma versão do Flash com um monte de borracha, borracha, caco de vidro, a porra toda. Né? Basicamente é isso.
É isso. É um extreme kickboxer.
Até só pra...
Nossa, é verdade, kickboxer, pode crer.
Quando eu falo que eu curti o filme, é porque justamente a gente já esperava que ele seria esse filme meio sem rumo. Que ele seria tipo... Ah, sinceramente, eu tava esperando esse filme que ia encerrar o Snyderverse da DC e abrir inúmeras possibilidades. Eu já imaginava que seria esse filme ponte, mas...
Cara,
eu já entrei no cinema esperando isso, tipo, eu já fui ver isso.
Vou te contar uma coisa, ó, burro velho, 43 anos na cara, e ainda assim eu sou enganado por trailers. Eu confesso que eu assisti os trailers e eu esperava uma coisa completamente diferente. Eu esperava um filme divertido, eu não vou dizer que eu não me diverti. As sequências em que a gente vê o Ben de alguma forma amadurecendo um pouco. A versão mais velha, né, que ele encontra quando quando ele é tirado da sua linha temporal e vai parar no passado de uma linha temporal alternativa, ele encontra com o Barry Allen mais jovem, que é duas vezes mais insuportável do que o Barry Allen mais jovem já era.
Que é jovem, né? Jovem é insuportável. Todos.
Jovem
é
insuportável. Mas enfim... E ele vai ficando mais velho e vai... Nitidamente ele vai amadurecendo ao longo do filme. Pô, isso é muito legal.
Mas eu não acho que esse amadurecimento é gradual. Eu acho que ele chega espirra e fica velho.
Mas chega no final, eles esquecem completamente o que eles fizeram e ele amadureceu porra nenhuma. Na real, ele continua igual. Ponto. Ele não amadureceu merda nenhuma. Chega no fim e fala, ah, que legal, beleza.
Eu concordo, Cardinho. Eu acho...
Me fizeram engolir uma porra que não funcionou nada. Obrigado, até mais.
Eu acho que ele amadurece gradual. Ele amadurece gradual tendo que lidar com aquele insuportável. Tipo, ele é obrigado a amadurecer. Eu não vejo essa ruptura. Não é rápido. Mas eu acho que tem umas cenas assim que, tipo, que marcam essa transição.
Eu sou obrigado a discordar de vocês muito nessa. Porque eu tava vendo o filme e aí você tem aquele Barry Allen, que é um Wally West mais infantilizado, que é o do Zack Snyder, e aí ele vai indo, e aí eu já tava me acostumando com aquela personalidade dele lá, de sei lá, meio idiota, e tudo bem, eu acho que é questão dele tá falando com a, ele tá falando com a namorada e tá pensando num outro negócio, que é um negócio como funciona a cabeça do Flash, talvez esse negócio é muito rápido e tal, e ele volta pro passado, ele tem uma ideia horrorosa, aí o Ben Affleck fala pra ele, pô, cara, isso é burrice, vai dar merda. E ó, ele fala, não,
vou fazer
não,
um
não.
Parênteses.
E ele fala.
Segura o pensamento, que você falou no Ben Affleck. Preciso dizer uma coisa. Mas maluco, que uniforme horroroso!
Você viu? Do que Batman. Tem uma. Ele não é inteiro, né? Ele tem um.
Ele tem um top, peitoral, né? Assim, é um top, uns negócios pendurados. A máscara é horrível, é borracha pura, assim. Eles não tentaram nem fazer uma coisa que funciona. É horroroso. De longe, a roupa mais feia do Batman, em qualquer tradução
audiovisual que ele tenha. Qualquer meio.
De verdade. Pô, o orçamento desse filme foi pesado, né? Pra ele ser tão feio assim.
Ruim demais.
Mas a gente vai chegar no Snowfall do Dinheiro. Aí eu acho que ele recebe essa notícia e aí eu acho que ele fica muito sério ali. Porque aí ele, ainda que ele descubra tal, não, vou fazer. Quando ele volta pro passado, eu acho que ele tá muito maduro perto do que ele era. E aí ele começa a raciocinar muito perfeitamente bem. E aí ele para de falar com ele mesmo, ele para de ter dúvida, ele para não sei o quê, e aí ele encontra a mãe, tá tudo ótimo, maravilhoso, e aí ele encontra o cara, e aí quando você vê os dois, você fala, realmente, não, um é mais velho, o outro é mais novo. Mas eu acho que não tem esse momento em que ele... Eu acho que falta um momento... Eu entendi o que vocês falaram, mas eu acho que falta esse... Para mim é um clique.
Ele acordou, que eu acho que eu não vi esse amadurecimento aí.
Corta a cena, ele fica um chato. Aí, ele fica chato. E aí ele começa a podar o cara. E aí eu acho que é só... eu acho que ele tem essa mudança muito mais pro roteiro poder fazer aquelas piadas do tipo, nossa... Eu sou chato mesmo, nossa, eu não me aguento. Eu, sabe que é ele. E eu acho que não tem. E não é uma mudança que ele amadurece tanto, porque. Até porque. Spoiler: ele simplesmente não tem flash no filme, né? Você fica uma hora e meia de filme sem flash, com ele conversando com o outro cara, e o cara tem pouquíssimo momento de flash, e ele se torna um cara que não é aquele cara de nenhum filme. E aí, no final, ele volta para ser o outro sem muita mudança. Assim. Ele não tem eu não acho que tem nenhum momento de mudança, de transformação, dele encontrar e tal. Porque no final, lá ele encontra o cara, ele fala, nossa, é verdade, você está aqui esse tempo todo, então o que eu vou fazer? Eu vou te apagar. Porque acabou, é isso aí. E aí volta e tá tudo certo. Pensa lá no negócio... É aquele momento com a mãe dele, que é bonitinho, lógico que é bonitinho, mas a mãe dele também, eu acho ela completamente esquecida. Ele volta por causa da mãe dele e tem uma cena com a mãe dele. Ele não.
Eles falam dela duas vezes, eu acho.
É, cara, e é uma atriz incrível.
Atriz incrível, antes de ele colocado um tempero latino nela, eu achei legal e tal.
Tem aquela cena da dancinha e. Esquece, sabe? Pra mim é tudo ela, pra quem não sabe, ela é a. Ela fez o. E sua mãe também, ela fez o Labirinto de Fauno. Ela é uma atriz incrível. E tá lá jogada lá, aparece três vezes. E a mãe, a grande da mãe.
Bicho.
Pra mim é isso.
A personagem da Iris Allen.
É, cara.
Me ajuda. O que, que ela tá fazendo no filme? Nada. Da Iris West, né? Enfim, eu tenho a mania de chamar Iris Allen, que eu tô acostumado com ela casada com o Flash. Mas da Iris West, cara, o que ela tá fazendo no filme? Nada. Ela existir no filme e não existir, se eu tirar ela do filme, o filme continua tranquilamente sem ela.
Ela não faz nada. Ela aparece na casa dele uma vez do nada, ela fala, nossa, eu quero conversar com você. Sou jornalista, mas eu não quero nada de notícias, eu quero ser sua amiga. Pô,
ela primeiro aparece e dá o choque nele, né? Que...
Mas ela pra ela trama volta, mas ela... é irrelevante. Absolutamente irrelevante.
E ela aparece no. Ela aparece no Snyderverse, né? Snyder Cut.
Parece.
Ela tem Snyder. Eles citam isso. Nossa, eu acho que eu já conheço você e tal. Você fala, cara, por quê? Eu acho que é. Todo filme é assim. Eu acho que o filme inteiro é. Pessoas se transformando sem motivação necessária. O próprio Bruce Wayne, que, cara, eu fico imaginando Eu tive um choque no filme, de spoiler, né?
A transformação do Bruce Wayne me incomodou, do Michael Keaton. Não,
é isso que eu tô falando, assim, eu tive um grande choque de spoiler no filme, no final, o outro Batman, que eu achei muito legal a ideia e tal, e era um easter egg que eu não esperava.
Mas
então, agora eu fico imaginando se a gente não soubesse, se a Warner tivesse a capa... É que é muito difícil... Mas imagina se a Warner consegue esconder que ele vai chegar na mansão Wayne e vai abrir a porta e tem o Michael Keaton. Imagina você. Pô, cara, minha cabeça ia
explodir, caralho,
eu ia me divertir legal. Demais.
Ia ser legal. Mas, cara,
como isso acontece?
A Warner não conseguiu esconder nem a participação do George Clooney, cara.
Não, eu não sabia.
Já tinha vazado.
Já tinha vazado
essa informação. Isso já era rumor rolando. A Warner é péssima nesse sentido. Eles, inclusive... anunciaram a participação do Michael Keaton, tá nos trailers, enfim, mas...
Tá no pôster, é um desperdício.
Ben Affleck também, mas, tipo, a Gal Gadot, por exemplo, a Gal Gadot eles entregaram antes. Meio que você já sabia, assim, saca? Sei lá, porra, guarda as paradas. O mesmo negócio do Nicolas Cage. Porra, amigo, a Warner já tinha entregado de bandeja, você não foi surpreendido por aquilo, saca?
E outra coisa, juro, a primeira vez que eu escutei a trilha da Mulher Maravilha entrando num filme, eu achei mó legal. Cara, é a sexta ou sétima vez. Eu não aguento mais quando aparece a Mulher Maravilha tocar aquela guitarrinha. Que era uma guitarrinha que era muito legal. Caraca, cara! E era uma trilha sonora que não tem nada a ver com o resto, tá ligado? Ela entra ali e aí depois já acabou. Esquece. Pô, cara, é tudo muito errado. Mas enfim, eu acho que aí eu acho que isso tem um problema dos personagens todos. Eu acho que todos os personagens são... É aquele negócio que a gente fala do personagem que é bidimensional. É isso daí. É exatamente isso daí. Nenhum personagem tem... As motivações dos personagens, elas quase não aparecem para as mudanças que eles fazem, para as decisões que eles tomam. Elas estão lá, porque é tipo o Hitchcock, tá ligado? Eles parecem que eles estão fazendo os bagulhos porque estão no roteiro. Porque acabou. Eles não têm uma preparação de nada, o roteiro não prepara nenhuma motivação deles. Até aquele papo de ele... Pô, o menino descobre que a mãe dele morre, o Barry Allen novo descobre que a mãe dele morre porque ele estava sentado embaixo da cadeira na Batcaverna. Você fala, porra, isso é tipo... Não dá pra ser sério.
Assim, né?
Tipo, não é nem aquele negócio...
esteticamente também.
E o filme inteiro é assim, pra mim. Aí você tem aquele... Você tem o rolê da Supergirl, cara. Eu fiquei com uma pena da Supergirl. Porque, assim, você tem N possibilidades de colocar uma versão feminina de um personagem fodão, assim. O maior personagem da história dos quadrinhos é o Superman. Aí você usa uma personagem feminina pra colocar ele, pra falar, pô, é uma personagem feminina. O que a personagem faz? Ela morre muitas vezes. Nunca alguém morreu tanto num filme quanto a Supergirl. E aí você fica, porra, ela não tem diálogo, ela não entra pra nada, ela bate em 10 russo e morre de novo, e morre. Porra, então colocava o Superman pra morrer. Pra que tu vai usar a menina aqui? Desperdício de personagem. Você cria um personagem, uma... Pra lugar nenhum, pra não chegar em lugar nenhum, tá ligado? Não vai. Então, eu acho filme ruim, pronto. E aí, cada vez que eu vou falando nele, é aquele negócio
isso.
Que o cara falou. Eu tô piorando. Se a gente gravar isso aqui de novo semana que vem, eu vou estar aos gritos xingando todo mundo do filme já.
Colocando dentro do contexto de CU. Vocês comparam ele com os outros filmes assim como? Tipo, onde vocês
informam, é um filme do Snyderverse.
É
um filme do Snyderverse. Pra mim é tudo igual ali. Ele tá na mesma vibe de um Batman vs Superman, do Liga da Justiça.
Pô, sério? Eu não acho.
Tá tudo pra mim igual. Ele não é... O que eu acho? Eu, em alguns momentos, eu me diverti com ele. Raros, mas me diverti. Eu acho, por exemplo, óbvio, ele não vai ser tão ruim quanto Batman vs Superman. Batman vs Superman é um grau de ruindade absurdo. Embora eu ache o primeiro Esquadrão Suicida tão ruim quanto, assim, na real.
Concordo.
Acho muito ruim.
Talvez
mas
pior.
Mas eu acho... Mas eu acho que, por exemplo, ele é um filme na mesma vibe do filme da Liga da Justiça, pra mim. Assim, do primeiro, né? O Snyder Cut eu acho bem ruim também. É. Mas é, eu acho que tá na mesma vibe. Os filmes do Shazam eu já me divirto mais. O primeiro Mulher Maravilha eu já me divirto mais. O segundo é uma merda. É, o Aquaman, o primeiro Aquaman é legal, tal. Mas, assim, o do Flash fica lá embaixo, assim, na lista, saca? Fica lá embaixo. Lá em cima, dependendo de como você faz o seu ranking.
Eu acho que... Eu acho que dentro desse... Se a gente levar em conta o que... Desde o Homem de Aço até o Flash. Vamos lá. Esse recorte. Homem de Aço até o Flash. Eu acho que... dentro desse recorte, eu acho que o Esquadrão Suicida, o do...
James Gunn.
O James Gunn. Eu acho que ele tá ali no alto ali da cadeia alimentar. E eu acho que abaixo dele tá os... 80% primeiros minutos da Mulher Maravilha, porque o final da primeira Mulher Maravilha é horroroso, mas o que vem antes é muito, muito bom, eu acho que vem antes. Aí ele perde no final, ele perde quando parece que ele mergulha no Snyderverse e aí ele se joga. Aí, colocando esses dois ali assim num lugar muito, muito mais alto assim que os outros, eu acho que o Aquaman é divertido ali... Shazam e tem o resto. O resto eu não consigo nem... pouquíssimos elogios, assim. Não é que... Ah, mas nossa... eu me diverti um pouquinho ali. Ali e tal. Flash correndo e tal, mas...
Eu acho que... Eu tenho a impressão...
Tem outra coisa que me... Ó, você falou a parada. Essa parada me incomoda. Muita gente reclamava. Eu sou essa pessoa, aliás, você que está aqui, estamos aos 30 minutos desse podcast, mais ou menos. É. Vou me ouvir falar isso algumas vezes, inclusive, mas vou registrar aqui a primeira vez, das muitas que eu devo falar isso, que quero ouvir vagabundo vir reclamar da série do CW agora.
Porra, nem pode.
É muito melhor do que esse filme. Muito, com todos os problemas, aquele Flash, o Grant Gustin, tá no meu coração, ele é um...
Muito melhor.
Muita gente falava, por exemplo, do jeito que ele corria na série. Eu acho o jeito que o Ezra Miller corre nesse filme tão ridículo quanto. Eu já achava ruim a coisa dele correr meio esquiando, assim, né? Parece que ele não tá correndo, né?
Sim.
O Léo, lá do Fala Animal, ele fala uma coisa que eu concordo, assim, que é... Cansa um pouco, em certos momentos, a necessidade de, para mostrar que o cara tá em alta velocidade, eu tenho que mostrar ele em câmera lenta. Isso cansa um pouco, assim, sim, sabe? No fim das contas, filhote aqui em casa falou, matou a charada. Quem, no fim das contas, mostra isso da melhor maneira possível é o filme do Sonic. No filme do Sonic, quando ele faz as paradas rápido lá, você tem a clara noção de que ele tá em alta velocidade.
Sim.
Você perde, você enquanto espectador, você não precisa rigorosamente todo o tempo estar sob o ponto de vista do cara. Você pode estar sob o ponto de vista de quem está olhando para ele e se surpreendendo com a velocidade que ele faz as coisas. Enquanto cinema, eu acho muito preguiçosa essa solução, sabe? E aí, bom...
Eu acho que tiveram um negócio da entrada de super velocidade, né? Eu acho que tiveram uma ideia muito boa lá do Mercúrio no X-Men.
Bateu e valeu.
Primeira. É e ali criou-se um divisor de águas. Ali, aquilo ali é o jeito perfeito de mostrar como você, pelo ponto de vista do velocista, como o mundo está devagar. E aí ele fez aquilo ali, foi perfeito. E aí, depois daquilo, todo mundo tentou copiar e ninguém mais fez. Nem eles... Nem o próprio X-Men conseguiu fazer direito, ficou uma porcaria outra sequência. A primeira sequência é incrível. E aí a ideia fica naquela. Aí você vai repetindo essa ideia e ela
não... Aí eles tentaram repetir fazendo como? Aquela cena do Flash salvando os bebês.
Cara, aquilo é
abominável. Talvez, de verdade.
Essa cena é triste, viu? Puta que...
A computação gráfica dos bebês, o CGI dos bebês... É horroroso. Ainda que não fosse.
Parece umas bonequinhas amassadas.
Ainda que não fosse, ainda que aqueles bebês parecessem perfeitamente incríveis, lindos, fofos, ainda assim, eu acharia aquela cena ridícula. Aquela cena é... a minha expressão para falar daquela cena é, ela é constrangedora. Eu fiquei constrangido.
Eu fiquei... Eu tive um ali. Primeiro você vê que você fica pensando assim, cara, é muito exagero. Você precisa mostrar que o Flash é muito herói. Aí o que você faz? Você derruba um monte de bebê do prédio. Cara, não precisa disso. Você teria N jeito de fazer, não, mas eu vou no exagero, eu vou no topo do exagero. É os bebês caindo. Aí você fala, putz, que preguiça, né? E aí você percebe que o CGI é pior. Cara, o CGI é pior do que qualquer filme de super-herói que eu vi na minha vida. Não existe. Olha lá, fica marcado aí. Não vi nenhum filme de super-herói. Não. Eu acho que o Hulk de 1970 tem efeito especial melhor que o do Flash. Porque, cara, não tem. Você não acredita nada naquilo. E aí aqueles bebês CGI. E aí simplesmente fala assim: porra, eu não. Morre, porque é pixel. E aí você fica pensando assim.
Você não se importa, né? É verdade.
Eu não me importo com aquilo. E aí ele tá caindo, né? E você percebe que é um negócio exagerado. Aí você fala, pô, é exagerado, o personagem é exagerado, tal, não sei o quê. Aí aparece o cachorro caindo. O cachorro caindo. E aí você fala assim. Pernalonga, isso virou um desenho Pernalonga, e pra mim tava tudo bem, desde que a Jace continuasse o desenho Pernalonga, mas ele começa o desenho Pernalonga, o cachorro caindo, e aí não tem mais cachorro caindo, não tem mais Pernalonga, aí ele volta pra pegar os bebês, e aí ele põe o filho da puta, põe um bebê dentro do micro-ondas. Ele põe
o filho da puta do bebê?
Caralho, ele põe um bebê dentro do micro-ondas, isso é uma... A pior solução visual que alguém poderia ter na fase da Terra. Eu vou colocar um bebê dentro do micro-ondas. Por que, que você vai colocar o bebê dentro do micro-ondas? Que caralho, que merda de ideia é essa? Sabe? Porra, eu não tenho de pôr esse bebê. Eu pôr um micro... Não. Por que, que tem um micro-ondas? Por que raios tem um micro-ondas na sala de parto do bebê?
O Flash, cara.
Enfim. Então, aí não, você
é
vê...
Pois é, ó. Porque
e o pior é que depois tem uma cena parecida, né, visualmente, que é o flashback dele lá salvando a criança. Tipo, o contexto da cena é muito parecido. E é ruim do mesmo jeito, só que não tem toda essa carga melodramática.
A gente tem aquilo
na verdade, não chega
a ser uma UTI, jeito. No fim das contas, né? Sei lá, é a sala onde estão as
crianças.
É um berçário. Não é um Natal, algo assim.
É o berçário. Berçário,
isso. É. Dentro do berçário tem micro-ondas, tem cachorro. De onde vieram essas coisas, mano? Caralho, como assim?
Mas aí eles colocam lá que é um cachorro, é cachorro acompanhante, que eu esqueci o nome.
Mas tipo, cachorro acompanhante.
Cachorro terapêutico, tá ligado? Cachorro
terapêutico, bebê com... 6 dias tem um cachorro terapêutico, vai matar os
bebês. Você tá julgando as necessidades de um bebê, Vinícius, agora.
Aquela sequência é ridícula. A gente não sabe o que diabo o filho do Carmine Falcone fez naquele hospital pra poder derrubar. Ele foi lá roubar um negócio, ele botou uma bomba.
Cara, ele tem. Gotham City mesmo. Gotham City tem um vírus que pode matar, dizimar o mundo. O mundo. Eles falam assim, vai destruir Gotham, vai destruir o mundo, porque é suficiente para chamar a Liga da Justiça. E esse vírus, ele tá no mesmo prédio que tem um berçário. E o berçário tá no, tipo, no 29º andar. Quer dizer, caralho, não funciona. É um negócio de suspensão de descrença. Não, cara, você faz assim... Porque você começa a pensar, por que tinha um vírus dentro de um hospital que tinha um berçário? Por que o berçário fica no 20º, sei lá, que porra de andar? Por quê? Por que não... Cara, não faz sentido. O vírus tá lá e aí que ele destrói o prédio. E aí você vê que... E aí você descobre que o prédio tem um negócio embaixo, gigantesco. Que lugar que é esse? E é um negócio de suspensão de descrença. O filme não me entrega essa possibilidade de ser isso. Ele me entrega uma possibilidade realista. Gotham City realista, tal. Tá? Olha aqui, Gotham City, tal. Tá? E aí você vê um... E bebendo micro-ondas, cara.
Ó, enquanto adaptação, eu acho... A série do Flash, olha lá, hoje eu tô falando da série do Flash. A série do Flash, nas suas 9 temporadas, que eu assisti todas, aliás, tá? A série do Flash, ela tem... Ela tem uma enorme barriga. Eu arrisco dizer que essa barriga da série do Flash...
Dura quantas temporadas?
Dura desde a terceira temporada, assim. A primeira e a segunda temporada acho que são muito divertidas.
Sim.
Mas aí a partir da terceira o negócio cai. Cai, assim.
Só e ela tá em que temporada agora? Só pra gente situar o
ouvinte. Acabou, foram 9.
Acabou na nona.
Acabou na nona, né?
Ela teve uns soluços, tinha lá um outro episódio que era mais divertido, mas no geral tava na lama. Porém, eu acho que nas primeiras temporadas, na segunda temporada, né, que ela adapta o Flashpoint, o ponto de ignição, né? Eu acho que ela adapta melhor que o filme do Flash.
Nossa, com certeza.
Mas tem uma questão, de novo, da mesma forma que eu falei algumas vezes, falei que ia falar algumas vezes da série do Flash, tô falando de novo do Léo lá, do Fala Animal, beijo, Léo. Ele disse uma coisa, enquanto entendedor de quadrinhos, e isso não tinha me caído essa ficha. E no fim das contas, eu acho que é uma coisa, né? Além do fato de termos mais uma adaptação, e aí não tô falando só de filme, tá? Desenho, isso aqui. Do ponto de ignição, a gente tem mais uma adaptação audiovisual na qual o Flash viaja no tempo. O Flash só fizesse isso, ele só viajasse no tempo. Sendo que dá pra contar muitas histórias muito mais legais com o Flash, com outras abordagens. Mas independente disso... Acho que ainda tem... essa é uma crítica que eu acho que faz todo sentido. Mas independente desta crítica, ainda tem uma outra crítica. É que este filme é um filme sobre viagem no tempo. Ponto. Ele só se torna um filme sobre o multiverso nos últimos 10 minutos.
43 minutos do segundo tempo.
Nos últimos 10 minutos do filme, ele se torna um filme sobre multiverso.
É uma vergonha aquilo.
Ele não é um filme sobre multiverso.
Não, e ele não se torna um filme sobre multiverso. Ele se torna uma Crise nas Infinitas Terras Express. Eles não estão fazendo isso. Eles não estão fazendo isso.
Ele é um filme de multiverso desde os macarrão. Desde os macarrões
do não, macarrão.
Não, eu tô brincando. Ele só pincela isso, mas aí ainda
Ali você tá falando da possibilidade de ter uma linha do tempo divergente. Isso De Volta pro Futuro fazia. Não é o ponto. Ele se torna um filme sobre multiverso, sobre múltiplas realidades existindo ao mesmo tempo. Ali, aqueles 10 últimos minutos, com aquelas bolas gigantes batendo uma na outra, e aquele monte de...
Aquelas bolas com telinha.
E aquele monte de CGI horroroso, horroroso, todos horrorosos. Ao invés de usar cenas dos personagens nos seus filmes originais, de fato, que seria muito mais digno. Não, ele me cria um Christopher Reeve de CGI, põe ele do lado da Ellen Slater de CGI,
e você fica, por que ele tá fazendo isso? Não é um CGI, é um CGI ruim.
Ruim demais, muito assim, ruim. Não é ruim, pouco muito, ruim, muito é muito ruim. Ruim. Isso é foda, cara. E aí vai fazer aquela homenagem ao Nicolas Cage, já muito legal. Ou filme malfadado que nunca aconteceu, do Superman, ele lutando com a aranha gigante, igual tem no roteiro original. Porra, legal. É um Nicolas Cage em CGI, não, nem chamaram a porra do Nicolas
nem
Cage
chamaram
no Nicolas filme. Cage. Saca, assim, é foda, cara, assim... E aí tudo aquilo aí tem lá o Adam West, aí tem o Derek lá, que eles botam o Joel Ciclone lá correndo na que é uma ideia muito legal, mas de colocar ele nos anos 50 ali, né, junto com o George Reeves, o Superman das teleséries, lá das cineséries. Mas
tudo isso... Tudo isso não serve pra nada no filme. Não tem função nenhuma. E aí eu ouso dizer que... Cara, e aí eu pensando que o Flash... The Flash, né? Porque tem esse D na frente.
O The Flash.
Ele é um filme para você tentar conversar com um público minimamente amplo. Todos esses easter eggs do final, as pessoas não vão entender. Acho que... sei lá, nem 20% das pessoas vão entender. E é uma porcentagem menor, até de fã do negócio, vai entender o que o Nicolas Cage estava fazendo com aquela aranha. Quem é aquele Superman? Não vão saber. E pra que você faz isso? Pra quê? Por quê? Pro fã ficar, nossa, olha o Nicolas Cage. Porra, não. Não.
Essa teoricamente isso... deveria. Essa parte teoricamente deveria ser o ápice do filme, né?
Essa mas parte, é a parte. Teoricamente devia estar no lixo.
Então, mas é a parte que. É a pior parte. É o que mais me incomodou no filme, essa parte. Tipo, ela me arranca completamente do filme.
Foi
teoricamente ver? Era o ápice.
Foi ver, não foi, Rodrigo? Agora me Sim. diz uma coisa. De todas aquelas referências, quais você realmente pegou, tipo, aquele meme do Leonardo DiCaprio?
Achei. Não, peguei algumas. A do Nicolas Cage eu peguei, não por eu ser um grande fã, mas pelo meme. Não, isso é uma piada recorrente no cinema, né?
É, exatamente.
O filme
mas é isso aí.
Eu peguei alguns, mas muita coisa passou batido.
Ele é feito pro fã num nível que parece que tá preocupado com o fã que não vai... Não interessa pro filme.
E no final, posso falar assim, um filme sobre o Flash... Que aí faz toda aquela coisa, multiverso, caralho, não sei o quê. E não coloca nem o Grant Gustin, que foi o Flash durante 9 anos, e nem o John Wesley Shipp, que é Flash da série de TV dos anos 90. Maluco, tu vai fazer tudo em CGI mesmo. Ele falou, as cenas que eu não consegui... O diretor ainda foi picareta. Ele ainda falou, olha, quem não vai aparecer? A Linda Carter, que ele não conseguiu gravar com ela, e nem com o Grant Gustin. Maluco, larga a mão de ser mentiroso, tu não gravou com ninguém. Ele não gravou com o Nicolas Cage. O Nicolas Cage é todo CGI. Tudo aquilo em CGI, ele podia ter colocado todo mundo.
O Nicolas Cage é muito feio.
Ele botava a Linda Carter em CGI. Ele botava
Superman mesmo.
Gustin, ele
botava o Superman do Snyder não aparece.
O Superman do Snyder não aparece.
Mas não é sentido ele não aparecer.
Mas isso é ganho, né?
Não,
peraí. Veja bem. O Superman do Zack Snyder não aparecer é uma coisa. Agora, não aparecer o Henry Cavill, aquele homão da porra, é triste, né? É um homem bonito, pô, tá seu homem no filme lá.
Porra. Pra mim faltou o Henry Cavill Superman de bigode. Seria
maravilhoso.
Claro, o Flash me fez pensar que o Josh Whedon não fez um trabalho ruim com o bigode do Henry Cavill.
Nossa!
Eu fiquei pensando, porra, o bigode não era um problema. Pô, se as pessoas falaram que o Josh Whedon foi um filme horroroso porque ele fez um CGI no bigode, cara, as pessoas devem ter levantado. Não levantaram, mas eu imagino que essas mesmas pessoas devem ter levantado no cinema pra falar: eu não vou aceitar esse cachorro, esse bebê no micro-ondas. Eu não vou aceitar esse
Christopher. Mais uma coisa, CGI. Aquela sequência final. Coisa de, sei lá, uns 2 meses antes, talvez, da estreia do filme, vazou uma cena de um episódio da última temporada do Titans, da série live action dos Titãs.
Sim, eu vi.
Que era aquela cena na qual o Mutano tá viajando pelo vermelho, né, um animal, não sei o que, e ele se depara com um multiverso. Que, na verdade, são cenas das outras séries do CW.
Contra o Teen Titans Go, ele encontra ele.
E no fim das contas tem uma homenagem ao Homem-Animal, mais uma naquele episódio, que aquele episódio é cheio de homenagens ao Homem-Animal do Grant Morrison. Ele encontra, ele vê o Grant Morrison, o Grant Morrison olha pra ele, né? Tô te vendo, aquela história toda. Muito legal. Muita gente, quando vazou essa cena, as pessoas, que ridículo, que coisa horrorosa, o CGI é feio pra caralho, não sei o quê.
Muito mais eficiente. Muito mais eficiente.
É muito pior, mas muito pior. A cena do filme do Flash é muito pior. Se tivessem usado um bando de buracos feitos com CG que mostrassem no céu, assim, uma cena da série do Batman, uma cena do filme do Superman de 78, ia ser muito mais digno.
Cara, se tivesse, sabe o que eu fiquei pensando? Isso me incomodou demais, assim, nesse momento. Primeiro me incomodou porque eu, de repente, na tela virou Crise nas Infinitas Terras. Isso me incomodou demais. Eu falei, cara, eu não estava preparado para isso. O filme não estava preparado para isso. Não, essa não era a discussão do filme. De repente, ela se tornou isso. Porque de uma hora para outra, os universos vão se quebrar, mas Cara,
da onde veio esse papo?
Até 5 minutos era o espaguete do Bruce Wayne. Agora os universos estão se quebrando. Porque até 5 minutos estava tudo bem. O espaguete está aqui, está tudo bem, né? Aí esse CGI ficou. Muito ruim. É muito ruim mesmo. Quem viu sabe. E quem falar que não é muito ruim é mentiroso. Porque é muito, muito, muito ruim mesmo. É um negócio de incomodar. E aí eu fiquei pensando assim, porra. Imagina o quanto isso seria mais digno e mais homenagem se eles fizessem isso com desenho, tá ligado? Se eles pegassem um desenhista do... Sei lá, pegassem o Jim Lee e pegassem esses caras e fizessem uns desenhos, assim, tipo quebrar a quarta parede do Grant Morrison lá no Animal, sabe? E ia ser um negócio... Imagina, aí de repente o rabisco é o Christopher Reeve e você, pô, esse é o Christopher... Cara, ia ser um bagulho super bonito, ia ser uma homenagem linda pro universo inteiro da DC. Olha que legal, tal. Você poderia até colocar uns desenhos clássicos, pega o negócio do Jorge Pérez lá e você introduz tudo isso assim, você fala, pô, ó, que, né? Não, você faz aquela porcaria. E eu acho que, e eu saí do filme pensando assim, pô, que porcaria, né, cara? Que deve ter sido falta de dinheiro, sei lá. Aí eu chego no outro dia, eu entro no Twitter, tá o Andy Muschietti, sei lá como é que fala o nome dele, falando que aquilo ali foi uma opção estética, que realmente ele quis fazer aquilo porque ele queria que aquilo lá fosse a visão do Flash e ela rebuscar. Cara, foi uma vergonha do cara. Porque é óbvio que assim, não tem como ele. Eu acho que ele não tinha que falar nada, mas não tem como ele falar assim, não, ficou uma porcaria. Deve ter visto, ficou horroroso. Ele inventou uma desculpa pra. Né, mas.
Isso do orçamento, Vini, eu tive essa impressão também. Aí eu fui. Só que aí eu fui impactado de um jeito diferente. Eu vi um desses. Um tweet de um brasileiro aí, traduzindo. Eu esqueci o nome do. O site que faz previsões de bilheteria, fugiu o nome. O mais famoso de todos.
Box of Mojo.
Isso, Box of Mojo. E aí eles. Aí falam assim que o The Flash deveria flopar, porque era previsto encerrar a bilheteria, fechar com 320 milhões. Aí eu pensei, pô, 320 milhões? Se fechar com isso, acho que vai fechar a conta vendo o The Flash. Acho que tem um orçamento ali de uns 90, 100 milhões no máximo. E aí eu fui pesquisar qual que era o orçamento.
Qual era o orçamento do The Flash?
Era mais de 200 milhões o orçamento previsto. Eu não lembro de cabeça, mas acho que era em torno de 230. Eu falei, pô, vai flopar, com certeza. Não tem como.
No fim, ele vai ter... As previsões é que ele vai estar na mesma vibe de preju que o Adão Negro, né?
Sim.
Vai dar o mesmo preju que o Adão. E o filme do Adão Negro me divertiu muito mais, eu confesso. As pessoas ficam aí falando do filme, o caralho.
Quebrado também, quebrado.
Pelo menos era o The Rock. Era o The Rock, eu me diverti.
Por ser o The Rock, já ajuda.
Tava bom. Se tivesse o The Rock no filme do Flash, talvez me divertisse um pouco mais. Sim. É isso, assim.
Mas 200 milhões, ele não vai. Ele vai chegar a 200 milhões. Ele vai chegar a 200 milhões.
Mas não cobre, não cobre.
Eu acho que ele já teve... A previsão do primeiro final de semana no mercado americano para o segundo é uma queda de 60% da bilheteria. 60% da bilheteria é afundar. Normalmente é uma queda de... os grandes filmes, a queda de 30, tem filme assim, quando explode, sei lá, o Homem-Aranha é 20%, mas é uma queda de 60%. Ele 60% vai fazer.
Eu diria que não foi bem, né? No primeiro final de semana.
É. Foi fraca no primeiro final de semana e vai ser muito mais fraca agora. Vai salvar o resto do mundo e tal, mas.
É, a previsão que eu vi era 320. A previsão que eu vi era 320 no mundo. 320 milhões no mundo. Talvez. Que é pouquíssimo, assim, se comparar com o orçamento de mais de 200 milhões, não é nada, né? Então...
Puxado, seu Flash, puxado. Falando e no fim a gente seguiu alguma coisa da pauta? Ou cagou,
a gente falou tudo da pauta, basicamente, eu tô vendo, a gente tá conversando bem sobre a pauta, mas só reforçando para quem, como a audiência é cíclica... Não significa que foi 230 milhões de orçamento, ele fez 320 e deu lucro.
Não.
Porque 230 é só a produção, aí tem dinheiro de marketing, tem um monte de coisa envolvida.
Gastou então, muito dinheiro, cara.
É o número mágico lá que eles falam é as três vezes, né? Então,
fazer três vezes o valor.
O filme lucrar, ele tem que fazer três vezes o budget dele. Que é óbvio que, por exemplo, em casos como de super-heróis, sempre tem que dar um passo para trás para você não achar que é isso, assim. Por exemplo, a Marvel não é, os outros filmes do Snyderverse também não eram assim, exatamente assim. Mas se não dobrar, pelo menos, não é terrível. Se pelo menos não dobrar, é terrível pro filme. E, enfim,
não vai dobrar.
Não. Eu acho que é bom. Porque eu acho que não dá para sobreviver mais a DC nessa pegada. Ainda tem o filme do Aquaman, mas é tudo me soa um desperdício já de história, sabe? Você não tem mais o que... Aonde você chegar...
Teoricamente...
O Esquadrão Suicida mostrou que, ó, a gente consegue sair daqui e ir para um outro lugar e ignorar isso. O Pacificador também tem esse rolê de, ó, a gente não precisa sair tanto, mas vamos ignorar isso aqui.
Exato.
Vamos seguir um outro caminho. E eu acho que o Flash é o prego no caixão, né? Tipo, ó, cara, não vamos mais seguir por aqui, não dá mais.
Mas não é a função dele também? Ele não vem pra ser esse prego no caixão? Ó, vamos encerrar isso daqui?
É, ele vem pra ser um prego no caixão, mas se ele faz 600 milhões de dólares, ele tem o Flash, The Flash 2. Isso eu tenho dúvida.
Ainda bem que não vai fazer, então. Porque aí a gente encerra esse universo e vamos pra coisas novas, né?
Até pra ter um outro Flash, uma outra história do Flash. O Flash é um personagem que pô, fazer coisas bem legais, assim, que foi de real, assim. E aí, vamos citar a série. A série tá aí, assim. É óbvio que 99 temporadas, cada episódio com 20, mais ou menos, então são 180. 180 não, são 9 vezes. Com 9 vezes 20, dá quanto? Quantos episódios são?
Ai, desculpa, acho eu tô viajando. 9 vezes 20. 20,
pelo menos dá uns 20, 21 ou 22 então. Episódios, talvez.
É, e aí, se você fizer essa conta assim, eu acho que um terço disso são episódios divertidos. Então, quer dizer, não é que a série é ruim, é que é um formato que precisa atender aquelas coisas. Mas ainda assim, um terço dos episódios da série são divertidinhos ali. Quer dizer, o Flash funciona, o Flash do personagem funciona muito, muito fácil. Eu acho que até essa necessidade da DC também de colocar os personagens em filmes muito épicos, em filmes muito grandes, em filmes muito monumentais, prejudica até alguns personagens que não são monumentais, sabe? Às vezes o Batman lutou contra o Darkseid e não funcionou. O Batman lutou com um serial killer maluco lá dentro da cidade e funcionou. Às vezes o Flash num rolê mais... Que assim, todo mundo compara o Flash com o Homem-Aranha justamente por causa disso, assim, porque o Flash tem é óbvio que ele tem os momentos dele universais e tal, mas ele funciona muito bem ali dentro da cidade dele, fazendo as coisas dele, com os vilões malucos dele, que são todos muito, muito engraçados e horríveis e divertidos. Então, talvez falte um pouco disso também, de tentar entender o tamanho dos personagens que eles têm em mãos e não simplesmente ser uma maluquice megalomaníaca, tudo, né? Às vezes dá para fazer um negócio menorzinho que funcionaria. O Flash funcionaria. Se não me engano, tem o roteiro do Grant Morrison, não tem? E o roteiro do Grant Morrison, pelo que eles falaram e tal, você vai ver, ele até tem um rolê do final do Superman de 78, né? Agora morreu todo mundo, eu vou voltar no tempo. Mas é um roteiro muito mais fechadinho ali na cidade e tal, com os vilõezinhos, etc. Então, enfim, eu acho que a oportunidade do Flash funcionar é muito mais centrado nele, assim, no tamanho menor dele mesmo. Isso aí, talvez.
Difícil. E é foda, porque assim... Por uma série de questões, ele encerra o Snyderverse, né?
Sim.
Tem o Aquaman aí, enfim, mas acho que nem conta muito, né? Mas, assim, ele em tese encerra o Snyderverse. Muito que bem. Agora, ele ser, na verdade, considerado a vida do James Gunn-verse aí...
Sim.
Eu acho mais problemático pro coitado do James Gunn. Já começou mal, né? Porra, James Gunn, caralho, bicho. Olha aí a bucha que te deixaram. Passei o seu início, seu ponto de partida. Puta.
É, se eles têm essa pretensão...
Mas em compensação, pode nem ser, né? O filme acaba de um jeito, ele não cumpre a promessa que foi feita. De tal forma que o filme acaba de um jeito que você fala, ah, se não existisse o James Gunn, se de repente a Warner tivesse cancelado a DC no cinema, tava tudo bem também. Esse filme entregava ok. Pra isso, entendeu? Pra encerrou de vez. Tipo, ele no fim, ele não é um ponto de partida pra nada, saca? Uhum. Ele é aquilo. Ah, tem a piada lá com o George Clooney no final. Foda-se.
Que não serve pra nada.
Sei lá, vou assistir com meu filho esse filme. Eu vou ter que explicar essa piada pra ele.
É, eu falei isso pra minha esposa. Eu falei, pô, vocês vão lá assistir, porque eu já fui ver, eu me amo, eu não preciso ver esse filme duas vezes. Vão lá assistir, mas, cara, é um guia, vocês vão ter um guia. Vocês vão sair de lá, vocês vão me encontrar, a gente vai sentar e ficar falando do filme tudo, que eles não vão pegar metade das coisas, porque... Enfim, pra criança ainda, criança... É, abaixo de 13 anos, vai, que nem criança, mas abaixo de 13 anos, que não tem, tá começando no cinema, vai entender um monte de coisa. Perdido, não vai entender nem que é aquele velho lá, Batman. Por que ele não mexe o pescoço?
É verdade. Mas tudo bem, pelo menos ele é o Batman. Ele é um velho que se veste de Batman. Ok. Agora, assim, aparece um outro cara, outro ator, você fica, por que eu deveria me importar com isso? A gente que sabe que ele foi o Batman naquele filme horroroso, entende, mas...
Mas entende pra quê? Pra eu dar um sorrisinho e falar, e acabou, o que que isso vai abrir? Ele não vai ser o Batman, não tem...
E aquela cena pós-créditos também, ele com o Aquaman bebendo, é tipo uma cena basicamente pra você lembrar que tem um filme do Aquaman, dá pra assistir.
É isso. E é um Aquaman meio depressivo e tal, você fala, pô... Ainda que tenha aquela cena, ele na poça de água, é muito divertido, mas assim, você fala assim, pô, mas onde tá levando isso? Será que... Ah, então agora o Aquaman é um bêbado, é isso? O Aquaman do próximo vai ser um bêbado. Ele já não era assim, quer dizer, ele já não virou o rei, ele já não... Eu acho que tem o James Gunn, ele por obrigações, né, do estúdio, e aí... Esses filmes, o Adão Negro, o Shazam, o Flash e o Aquaman, o Shazam, o Flash e o... Qual é o outro filme? Adão Negro. Meio que por obrigação do estúdio, eles tinham que lançar isso e ele foi dando esse migué de não, isso aí vai fazer parte de um, vai fazer parte do outro, vai fazer parte de um... Mas ele, obviamente, não está contando com nada disso para o futuro da DC... Ele nem tem como. Eu acho que ele tá só dando esse migué para passar o filme embora e acabou, e ele esquecer deles e seguir a vida, porque não cabe mais e vai falar que é um outro universo, sei lá, para facilitar. Porque não faz mais sentido. O bagulho foi espremido. O bagulho começou errado, né? Quando assim, o Homem de Aço começa muito errado. E aí o que vem depois disso é... Rumo. Ah, as pessoas podem até gostar do Superman lá que mata o cara, o Superman é malucão, mas não é o Superman. E aí, e tanto não é o Superman que o resto, tudo que aquilo provoca, um monte de coisa que não. Para as pessoas se encaixarem naquele mundo, destrói tudo, porque nada se encaixa naquele mundo.
Tem isso também. Este filme me faz lembrar uma coisa que eu queria esquecer, que é o Homem de Aço. Que pariu. E aí eu fiquei pensando, porra, os kryptonianos destruíram todos os kryptonianos, inclusive o Super-Homem, né? Eles destroem Smallville, destroem Metrópolis. Peraí. Mas no filme do Flash, eles são no meio do deserto. Por quê?
Porque o Batman fala, a gente precisa tirar eles de lá. Pronto, resolveu. Ele é uma linha, é uma humilde linha de diálogo, ele resolve todos aqueles problemas do é muito complicado.
Me fez lembrar do Homem de Aço, e só de me lembrar do Homem de Aço eu já fiquei triste, assim. Isso aí é tristeza. Pô, falar nisso, Supergirl. Cara, a menina é muito legal. É. Ela tem 10 minutos de cena, no máximo, que ela aparece. E o backstory dela se resume em meio tweet. É. Pra quê, velho? Pra quê que colocaram ela no filme? Não faz o menor sentido, coitada. Ela tá sobrando pra caralho ali. Tomara que ela tenha uma... Este filme tenha servido, talvez, como um pontapé pra ela estar no filme da Supergirl lá, que vai ser baseado na minissérie do Tom King lá.
Ah, seria legal usar ela mesmo, até, né?
Pô, seria ótimo, porque a menina... Você até... fala, ela aparece, você fala, legal.
Até prêmio de consolação, né? Até prêmio de consolação, porque, porra...
Parabéns. Você vai ser nada, coitada, mano. Ela não.
Você
coitada.
Vai ser a Supergirl. E aí você vê aquilo e fala, pô, cara, não foi a Supergirl.
No fim, minha expectativa com relação a DC se resume ao filme do Besouro Azul.
Ah, tem o Besouro Azul, eu tinha esquecido, né? Besouro Azul, é verdade.
Tá apostando todas as suas fichas na.
Ó, esqueci do Besouro Azul, hein? Eu acho que o Besouro Azul vai ser melhor que todos esses.
Também acho.
Ele vai ser honesto. Dúvida, porque ele vai ser honesto. Vai ser aquilo ali. É, ele sabe o tamanho dele, ele vai ser do tamanho dele. Ele vai fazer as piadas pro tamanho dele. O CGI do Besouro Azul já está a vários patamares acima do CGI do Flash, só olhando o trailer.
A gente está falando de um filme que, em teoria, vai homenagear os Tokusatsu. Só de homenagear Tokusatsu pra mim já tá ótimo. Se eu assistir aquele filme e lembrar dos Changeman, eu já vou sair feliz. Acabou. Sim. Acabou o filme, eu já saí feliz, assim, contente. Tá ótimo. E tem a Bruna Marquezine, né? Brasil! Marquezine, é Brasil! No cinema!
Eu não sei se eu boto tanta fé numa homenagem aos Tokusatsu, mas na Bruna Marquezine...
Eles devem fazer referência ao Besouro Azul... Clássico da Liga da Justiça.
Fazem, né? Aparece o uniforme dele, pelo menos.
É, então pra mim aparece. Já tá bom. Eu quero ver o uniforme do Besouro Azul da Liga da Justiça, pra mim é suficiente pra me ganhar no filme.
Tá bom, já também acho. É. Pode aparecer o Ted Kord na cena pós-créditos, assim. É. Ele e o Gladiador Dourado. Parece ser só
imagina, os dois. O meu sonho ainda, eu tive um sonho. Uma vez eu saí do Esquadrão Suicida e o meu sonho foi o seguinte, cara. Esse maluco poderia fazer o filme da Liga da Justiça dos anos 80. E aí, de repente, esse cara vira o dono da DC. Aí meu sonho está mais aflorado do que nunca. Ele pegar isso e arrumar e um dia ele fala assim, não, esses caras grandes vão todos embora. Vamos fazer a Liga da Justiça...
Internacional.
A Liga da Justiça Internacional. E aí é o filme que eu preciso na minha vida.
Também.
Com esse humor e tal. Eu acho que é isso aí.
Por enquanto, você não tem o filme da Liga da Justiça Internacional, assista Legend of Tomorrow. Tem todas as temporadas do Netflix.
É, você fala, você já fez essa referência. É, tem um humor assim. Agora, o Andy Muschietti, no Batman, eu acho que...
É verdade. Tem que dar o contexto aí, né? Explica pro coitado do ouvinte.
O pessoal, foi anunciado que o diretor do Flash, ele é colombiano, uruguaio, chileno, sei lá.
Argentino,
é. Andy Muschietti, ele vai ser o cara do Brave and the Bold, né? Que é o Bravo e o Destemido, que é o filme do Batman dentro do universo da DC, né? O próximo. E
eu que vai ter o Robin, né? Que vai ter o Robin mais insuportável da face da Terra, que é o Damian Wayne.
E aí eu fiquei pensando na ideia assim, pô... Eu acho que um Batman e Robin, nesse sentido, vai ter menos CGI. E aí eu já gosto da ideia, porque eu acho que o problema do Muschietti é o CGI. Se bem que o It tinha pouco, tinha bastante, também me funciona e tal. Eu tenho esperanças.
Mama! Porra!
do... É, exatamente.
Mama, Mamá, enfim, como é, diabos sim. É o nome daquele primeiro filme do Andrew Muschietti.
Também. Oh, tem bastante... É. Eu acho que... Eu acredito, eu acho que ele tropeçou no Flash, nem por ele, mas por ser uma série de complicações, cara. É um filme muito grande, muito ego e muito estúdio e tal. Eu acredito nele.
Função. O filme tinha uma função. É. A comparação que eu fiz foi, você que é leitor de gibi, a comparação é essa. Imagina na época em que J. Michael Straczynski estava lá escrevendo o Homem-Aranha.
Meu Deus.
E aí viraram para ele, entregaram um documento e falaram, amigo, esse arco que você está escrevendo vai terminar assim, foda-se, se vira. É. Escreve o roteiro, mas foda-se, tem que acabar desse jeito.
Tem que acabar desse jeito.
Tem o Homem-Aranha fazendo um trato com o Mephisto para mexer na realidade e ressuscitar a Tia May.
Vai não fazer importa o que você faça.
Foda-se, mas é assim que tem que acabar. É isso. É isso que viraram o Andy Muschietti fizeram. Tô, tá aqui um documento, você sabe, é assim que o filme vai ter que encerrar. Não interessa o que você vai fazer, mas vai ter que acabar assim.
É.
É uma merda, né? Pro diretor é uma bosta, né? No fim das
coisas. Você fica travado, né?
Mas, enfim. Foi mas pra mim o que aconteceu com o menino Sam Raimi no Multiverso da Loucura.
Também. Acho sim, porque se deixasse ele, ia fazer um filme que os fãs iam achar insuportáveis. Era um filme de terror, malucoso, assim, total doideira, e ele não permitia.
E os momentos que ele faz isso, o filme é divertidíssimo.
O filme é divertidíssimo quando deixa ele fazer.
Quando ele faz, é legal demais.
Mas eu acredito no Andy Muschietti, no Batman.
Eu também.
Brave and the Bold. E assim, não é um momento do Batman tão interessante, assim. Mas eu gosto da ideia. Eu fiquei pensando até nisso e aí eu lembrei do Thiago Cardim, porque eu acho que... pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que não vai ser nem o Bruce Wayne o Batman.
Você acha que não?
Eu acho que a série deve começar com o Bruce Wayne sumido e o Dick Grayson entrar de Batman, para você não ter dois Bruce Wayne rodando, e aí aquela segunda fase ali dele com o Damian e tal, dele se odiando e tal. Eu acho que vai ser alguma coisa para não ter dois Bruce Wayne. Eu também gosto de toda essa ideia, eu acho que é válido.
Mas eles, no fim das contas, o que eles já falaram é que esse Bruce Wayne, eles estavam tentando de alguma forma... Eles disseram que vai ter uma explicação para isso, inclusive, que os fãs, obviamente, estavam, porra, mas o Superman que nós vamos ter aí é um Superman mais jovem. Você vai fazer um Superman um pouco mais começo de carreira, talvez. E o Batman, em tese, é um Batman mais velho. É o Batman que é pai já, e o caralho, não sei o quê. Como é que você vai conseguir equilibrar essas coisas, né? Perguntaram isso já algumas vezes pro James Gunn, e ele falou que isso vai ficar claro, que tem uma explicação.
Eu acho que vem é o Dick Grayson aí.
Vamos ver.
Mas eu acredito no futuro do DC. Real.
Eu não sei o que esperar desse filme.
Eu também acredito, infelizmente.
Eu vou dar com a cara na porta. Toda semana quando eu vejo alguns filmes aí. Mas enfim, tamo aí.
Eu acredito no que vocês estão me falando, pois... Meu conhecimento de quadrinhos não me permite esperar algo além, assim. Então, se vocês estão falando isso sobre o futuro da DC, eu acredito.
DC, eu só fico aí, a única coisa que eu estou, as duas coisas que eu estou aguardando aí ansiosamente são a série do Gladiador Dourado. É isso, tá aqui no meu coraçãozinho. E acho que tem potencial para ser uma coisa muito boa, o filme do Monstro do Pântano, do James Mangold, que vai ser, de fato, o diretor, não sei o quê. Então, assim...
A única coisa que eu estou esperando da DC nos próximos anos, tudo que eu quero na vida, são duas coisas. É o Apolo e o Meia-Noite.
Sim, maravilhoso.
A única coisa que eu quero ver as pessoas se matando na rua com o casal. É isso que eu quero.
Só. É verdade, isso vai ser bom. Isso vai ser bom demais.
É isso, eu acho que fechamos sobre Flash, falamos mais de 1 hora e 10 minutos sobre
coitado ele. Flash.
Coitado do Flash, vocês detonaram o pobre.
É,
mas só lembrando que tem um momento que nenhum podcast fez nunca na vida, que é o momento de dicas, Vinícius.
A gente nunca avisa pro convidado, né? Que tem que falar uma dica. Mas tamo aí.
Não.
É mais legal.
Mas assim, vocês a querem... dica...
É, vocês querem uma dica de quê?
Com tem que ser uma dica que não seja o filme, não seja fácil, seja algo que saia do filme e vá para outro lugar.
Só que tem que estar tá linkado ao nosso ao tema de hoje.
Porra, peraí, mas tem que estar tá linkado ao tema? Aí vocês fodem o barraco. Ainda
é lógico,
tem que
ser essa é a ideia. Sim.
Viagem no tempo.
O tanto que tu salvar liga, a mãe. Sabe? Culinária. Sei lá. Bebês no micro-ondas.
Bebês no micro-ondas. Eu vou sugerir pra vocês assistirem a série do Flash. Não, tô brincando. Mas assista.
Pelo amor de Deus, não... você não gosta das pessoas?
Não, assiste a primeira e a segunda temporada. Tá bom. É... Ó, eu acho que assim, tem uma... Já que a gente vai falar de questões temporais, não tô falando de viagem, não tem uma viagem no tempo, pelo menos por enquanto. Mas já que a gente tá falando de questões... Uma trama que fala de passado e futuro e não sei o quê. Tá lá, entra... No... Aqui tá no Paramount Plus? Acho que é no Paramount Plus.
O quê?
Yellow Jackets.
Tá na Paramount.
Yellow Jackets. É uma série que vai alternando entre passado e futuro. Você vai entendendo como estão os personagens hoje. Vai vendo como tá o passado delas. As tramas vão se entrelaçando. É uma história que... Tem tudo para já tá na acabou agora, acabou de finalizar a segunda temporada. É uma história que tem tudo para pegar quem ficou órfão de Lost aí, por exemplo. É, escrevem maravilhosamente bem personagens femininas, que são personagens femininas totalmente fora do usual. Tem muitos tipos de personagens femininas, inclusive muitas variedades, muitos tons de personagens femininas ali. É, e é uma série que te surpreende a cada episódio, assim, você, desde pequena surpresa, fala, ah, até aquela surpresa, fala, caralho, eu não tava esperando por isso, assim, sabe? É, e tudo absolutamente integrado, não é gratuito, não é uma surpresa. Sim. Que eles jogam na tua cara, fazem assim, ah, tá. Não, assim, tá integrado na trama.
Tá na minha lista.
Um grupo de adolescentes que são jogadoras de futebol, do nosso bom e velho futebol com os pés, né? São jogadoras de futebol e elas viajam, elas são adolescentes de escola, né? Um time de juvenil, elas viajam para um jogo, o avião cai e elas vão parar no meio do nada com coisa nenhuma, e aí você obviamente fica aí descobrindo o que aconteceu lá e como elas estão hoje. Enfim, e aí você vai entendendo como essas histórias, né, estão de fato se entrelaçando, assim. Yellow Jackets, tá aí a dica.
Rodrigo?
Eu vou repetir minha dica da semana passada, Uma Breve História do Tempo, Stephen Hawking. Mentira, Vinícius, era só pra você fazer careta.
Mas você viu que eu cito Stephen Hawking no meu texto?
Eu vi que você citou, por isso que eu
homem,
li.
Que homem, que
homem. É que eu citei o livro do Stephen Hawking semana passada e o Vinícius me julgou na semana retrasada, no penúltimo.
Sim, programa, lógico.
Sobre o Aranhaverso. Não, mas eu não consegui. Eu pensei de novo em livro, eu queria pensar em alguma coisa mais focada em viagem no tempo, mas eu só lembrava coisas muito clichês, assim, e padrões. E aí eu decidi fugir um pouco, mas mantendo ainda dar uma dica de ficção científica. Tem um livro brasileiro. Eu não sei como está agora, mas você conseguia versões dele gratuita oficialmente, ele era distribuído de graça, que é o Universo Desconstruído. É uma coletânea de contos de ficção científica só escrita por mulheres. Foi organizada pela Lady Sibila e pela Aline Valex. Então são duas moças aí meio conhecidas na literatura de ficção científica brasileira. E é bem legal, assim. Então, são livros... São contos que são protagonizados principalmente por mulheres e mulheres LGBTQIA+, e tem um contexto bem legal, os contos são legais, então procurem. Se não tiver mais, eu lembro que era no site oficial, tinha disponível de graça para quem quisesse baixar, e para comprar tinha o link, mas se não tiver mais a versão gratuita, tem para comprar aí no Clube dos Autores, que eu tenho certeza que eu já vi.
Eu acho que a minha dica, para ser clichê, porque fica muito mais fácil ser clichê do que qualquer coisa, uma das dicas é comprar o gibi do Flash que está lançando aí, que é com o Wally West, que é ó, melhor que o outro Flash. E falar em E Máquina do Tempo, a dica é leiam a Máquina do Tempo, H.G. Wells. As coisas estão ali todas. Depois só foi cópia.
É aí, ó. É uma boa, uma dica clichê ótima.
É isso aí.
É isso. Então, se vocês estão
ouvindo... De volta pro futuro com...
Com o Eric Stoltz. De volta pro futuro com o Eric Stoltz.
Eric Stoltz, sim. Esse sim. Esse você assiste.
Dá pra assistir umas cenas. Tem umas cenas perdidas aí. É só procurar. Você sabe por que o Eric Stoltz não fez o filme? Sabe, Thiago?
Eu já vi essa história, mas eu não lembro.
Porque ele ficou deprimido com o filme. Ele levou aquilo para um lado dramático e ele não conseguia tirar aquilo. E o Zemeckis pedia para ele ser engraçado e falava assim: não, cara, a vida do cara tá um lixo. Ele tá matando a família. Ele entrou num rolê. Ele enxergou o lado depressivo do Marty McFly e o Zemeckis não conseguia tirar isso da cabeça dele, porque ele ia destruir o filme. O filme ia ser um drama, um trágico.
Em certo ponto, ele tinha razão, assim. O Marty McFly estava destruindo a família, era trágico. Em certo ponto, ele tinha razão. Então, só reforçando para você que ouviu até o final do nosso programa, segue onde você está ouvindo. Muita gente ouve sem se inscrever ou sem assinar o feed. Então, se você está no Spotify, Deezer, Google, iTunes, se inscreve, assina o feed na plataforma que você está ouvindo. E também avalie a gente. A gente prefere que seja com 5 estrelas, mas se for só uma, tudo bem. O que importa é a avaliação, conta engajamento para nós, beleza? Então, sim, vai avaliando lá nosso programa com o quanto de estrelas você achar que vale. E... Thiago Cardim, muitíssimo obrigado por mais uma participação sua. Então, onde a galera te encontra, seus 15 projetos, quais eles podem encontrar?
A galera me encontra basicamente no Twitter, enquanto o Elon Musk não destrói aquilo tudo lá. Enfim, já tô no Blue Sky também, se procurar no Blue Sky eu tô lá, mas enfim, tô no Twitter, Thiago Cardim, falando minhas bobagens lá sobre cultura pop, política e as porra toda, e também... sobre gatos e a minha família, porque, né?
E metal!
Metal, sim, principalmente se for metal espadinha. Tô lá no Gibizilla, gibizilla.com.br, Zilla com dois L's no final, nosso site de cultura pop. Eu falo lá sobre filmes, séries, música, sobre literatura, jogos, o que der na telha. Quadrinhos, evidentemente, né? O site não chama Gibizilla à toa. E eu e a Gabi, minha excelentíssima esposa, os dois projetos, dois podcasts juntos, a gente apresenta o Imagina Se Pega no Olho, que é o nosso podcast sobre tudo, basicamente. É um podcast jornalístico que fala de cultura pop, mas não só de cultura pop. A gente também fala de política, economia, sexo, religião, relacionamento e tal. E a gente também Imagina Se Pega no Ouvido, que é o nosso podcast musical. A gente conversa aí com pessoas que falam, que gostam de música, que vivem de música, sobre as paixões musicais delas, os discos do coração, os shows que marcaram a época, enfim, as bandas favoritas. É isso. Então, em todas as plataformas, é só procurar nas redes sociais aí que vocês encontram.
Vem aí um... Imagina se pega no ouvido The Eras Tour.
Pois é. A gente precisa ver se a gente consegue pegar uma Swifter aí, mas antes disso a gente vai falar com os K-popers.
Bom demais. Eu tô brincando, Eras Tour, tô enchendo saco. Até porque vocês vão atingir um público que talvez vocês não estejam preparados.
Não tá preparado, exato.
Mais uma vez, valeu, Cardinho, brigadão pela participação. Vinícius,
valeu
mais um programa, semana que vem voltamos.
Obrigado a todos.
Próximo tema, certo?
Que é segredo ainda.
Vinícius terminou o programa deprimido e triste, como vocês podem ver nesse obrigado a todos por lembrar cada cena de The Flash. Eles destruíram um pouquinho o meu prazer de ter assistido o filme, mas ainda me considero um filme passável. Vai passar aí numa temperatura máxima, num
sessão
da tarde, tranquilamente.
Estamos esperando a versão do diretor.
Isso.
Que tem 4 horas de duração.
4 horas e meia em preto e branco.
E aí, cada uma daquelas ceninhas, cada uma daquelas janelinhas que aparecem nos globos, a gente vai poder assistir elas completas.
Tá? Exatamente.
Vai, exatamente. Eu acho que vai ser melhor ainda. Tudo em CGI, claro, porque...
Tudo em CGI, é lógico.
Tem a estética que ele queria.
Exatamente.
Ai, então é isso, valeu, pessoal. Muito obrigado.
Valeu.
Não esquece de se inscrever e se avaliar. Tchau. De novo, repetindo isso. Um beijo, até semana que vem.